Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Futebol é nacional, futebol é
nacional.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Olha aí, o timaço nacional.
Sérgio do Bocage.
Boa tarde, amigos e amigas do Bate-Bola Nacional. Está entrando no ar mais uma edição do seu melhor programa da hora do almoço. Falamos ao vivo com a Rádio Nacional do Rio, Rádio Nacional da Amazônia. Vamos juntos ao vivo até 1h30 da tarde, horário de Brasília. Hoje é dia 26 de agosto, sexta-feira, aniversário do Palmeiras. E também é aniversário da nossa companheira Maria da Glória, Glorinha, que é assistente de estúdio aqui na Rádio Nacional. Obrigado a Glorinha, que participou conosco da cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Estou mais uma vez aqui na apresentação, tendo ao meu lado nos comentários o Jorge Ramos e o Márcio Guedes. As reportagens do Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Rafael Monteiro e Astrid Nick. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Ed Guimarães. A produção é do Luiz Ferreira, a gerência de esportes, Verônica Dalcanal. Está no ar o Bate-Bola Nacional.
Sérgio do Bocage.
E você pode participar conosco respondendo a pesquisa do dia. A revista 442, ou seja, 442, sistema tático, né? Elegeu os 50 maiores clássicos do futebol mundial. Boca Juniors e River Plate da Argentina ficou em primeiro lugar. Dos quatro clássicos brasileiros listados, o Grenal é o mais bem colocado em oitavo lugar. Você concorda? Depois eu vou passar para vocês aí os 10 primeiros, os outros clássicos brasileiros, mas eu quero saber de você isso. O Grenal é o clássico brasileiro de maior rivalidade e aparece em oitavo lugar apenas nesta lista mundial. Mande a sua mensagem de texto ou de áudio para gente. O telefone é o 21 999 035329. Estou esperando o seu WhatsApp. Vamos às manchetes de hoje.
Bate, bate, bola, bate.
Rodrigo Ricardo.
Nacional acompanha os líderes do Brasileirão nesse fim de semana. Sábado, Vasco visita o Tupi em Juiz de Fora. No domingo, Fluminense recebe o Palmeiras em Brasília.
Participe do Bate-Bola Nacional através do Twitter, @EBCEsporte. Rafael Monteiro.
Flamengo volta a usar defesa titular pelo Brasileirão contra o Chapecoense. Botafogo abre venda de ingressos para o jogo com o Cruzeiro pela Copa do Brasil.
Que tal acessar a nossa página no Facebook? Deixe o seu recado pra gente, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Maurício Costa.
UEFA sorteia grupos da Liga dos Campeões. Barcelona pega o City de Guardiola. Bayern e Atlético de Madrid revivem última semifinal. E Real Madrid encara o Borussia Dortmund.
Mande sua crítica ou sugestão para o nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. Astrid Nick.
Chineses são suspensos por um ano de competições de halterofilismo. Polícia Civil indicia nadador Ryan Lott para prestar novo depoimento no Brasil.
Será que ele vem, hein? Tudo isso e muito mais aqui no Bate-Bola Nacional, o melhor programa da sua hora do almoço.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com ele, o comentarista que não deixa dúvida.
Jorge.
Boa tarde, Jorge. Prazer, saudade de estarmos aqui na bancada, dividindo a bancada aqui do Bate-Bola Nacional.
É verdade. Uma boa tarde a você também, Bocage. Boa tarde a todos os amigos que estão ligados, estão aqui no estúdio. E vamos ter, né, na realidade, uma 22ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana e com alguns jogos que chamam a atenção. E desses jogos, talvez aqueles que mais chamem a atenção, que se destacam nessa rodada, são jogos entre os primeiros colocados, aqueles que estão ali na parte de cima da tabela. O Palmeiras com o Fluminense é um jogo muito interessante. Palmeiras lidera o campeonato, o Fluminense vem aí melhorando, né? Conseguiu 2 vitórias consecutivas e tem um bom sistema defensivo, enquanto que o Palmeiras tem um excelente ataque. Então será um jogo de melhor ataque contra a melhor defesa e pode aproximar o Fluminense ainda mais, ou como pode também fazer com que o Palmeiras se firme ali na liderança do campeonato. Um outro jogo também bem interessante é o jogo entre o Grêmio e o Atlético Mineiro. Jogos de equipes que estão na parte de cima da tabela e o Grêmio tem aí a possibilidade de chegar bem próximo do primeiro colocado, e o Atlético também, né, chegar ali na fase de classificação para Libertadores. Então é um jogo que chama muita atenção também nessa rodada. O Mineirão, né, no primeiro jogo que aconteceu no turno, deu o Grêmio no Mineirão. Quer dizer, então é uma coisa não tão comum, e menos comum ainda foi o placar do jogo, né, 3-0 a favor do Grêmio. Então é um jogo que chama atenção até por esse motivo, né, porque vai despertar, obviamente, no Atlético Mineiro essa vontade de pelo menos vencer o jogo, porque foi derrotado em casa por um placar dilatado. O jogo do próprio Corinthians com a Ponte Preta, Corinthians também que está no G4, Ponte Preta que vem fazendo uma boa campanha no campeonato, ali sempre beirando o G4, precisa somar pontos, né? Tem 31, então é um jogo que também pode despertar aí bastante emoção. E interessante porque é um jogo entre clubes paulistas, há sempre uma rivalidade muito grande, mesmo que a Ponte Preta não seja da capital, mas é um clube que, né, do mesmo estado, então é super legal. E um jogo que chama atenção, que corre por fora, é o jogo do Flamengo, porque o Flamengo está em Chapecó. E depois daquela derrota por 4-2, que, né, ficou completamente atípica, no meu modo de ver, talvez pela própria escalação, houve um erro ali de avaliação da comissão técnica do Flamengo, e o Flamengo tomou 4 gols. Tudo bem que teve um zagueiro caiu sentado, é difícil contar com isso, mas de qualquer maneira, levar 4 gols. Então o Flamengo joga, de uma certa forma, para recuperar dessa imagem que ficou marcada na semana por ter levado 4 gols. Agora o jogo é em Chapecó. Mesmo que a equipe da Chapecoense está na 10ª colocação, não seja aquela equipe do ano passado, é sempre um lugar muito difícil de jogar. Então o Flamengo tem que abrir o olho, porque o Flamengo está lá na ponta, lá em cima, disputando classificação para Libertadores, e tem esse jogo importante e difícil. Então eu destaquei esses jogos como os mais interessantes dessa rodada. E é claro que com o sorteio da Liga, o Maurício destacou, né, a Liga. E desses jogos que o Maurício destacou, o que mais chama a atenção é do Barcelona com o City, né, Manchester City, por causa justamente do Guardiola. Então, também é interessante para quem gosta de acompanhar o futebol europeu, principalmente da Liga. Esse jogo chama muita atenção. Outros também, porque envolvem grandes clubes, mas especificamente por causa justamente da participação do Guardiola, ele que foi treinador do Barcelona e agora está no Manchester City. Então, para começar, Bocage, está aí, né, essa expectativa de uma boa rodada do Campeonato Brasileiro e esse aspecto, né, do jogo da Liga dos Campeões, que envolve justamente o técnico Guardiola, técnico do Barcelona e agora técnico do Manchester City.
Muito bem, aí está a primeira participação do Jorge Ramos, destacando que dos 8 primeiros colocados, do Palmeiras ao Fluminense, 6 se encontram. Ponte e Corinthians, Fluminense e Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro. Isso. O Santos, que joga em casa, é o que pode ser o beneficiado da rodada.
É, o Santos é o, né? Talvez o jogo...
Que pega o Figueirense, talvez o jogo mais tranquilo, né? É. É porque o Flamengo é o outro dos oito, joga fora de casa com o Chapecoense. Vamos aguardar aí essa 22ª rodada para ver se muda muita coisa ali na parte, na ponta do Campeonato Brasileiro Série A. Meio-dia e 40.
Momento Estádio.
Vamos começar então o nosso Momento Estádio de hoje, trazendo as principais informações dos esportes olímpicos e paralímpicos, com ela...
Astrid Nick!
Astrid ou Astrid? Boa tarde.
Boa tarde.
Isso vai virar polêmica, hein?
Não, não tem polêmica. A pronúncia correta do meu nome é Astrid, mas eu não brigo pela pronúncia Astrid, que se tornou comum no Brasil.
Comum não, famosa.
Pode ser também.
Famosa. Boa tarde, Astrid.
Boa tarde. Astrid ou Astrid, sou eu. Não isso. Tem jeito.
E não tem outra.
Não tem outra. Mas aí a gente vai começar falando aí sobre o caso de polícia. Não parece que é noticiário de esporte olímpico. Mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou, e eu aplaudo essa atitude, que vai indiciar o nadador norte-americano Ryan Lott por falsa comunicação de crime, segundo informações da agência France Press. Uma carta rogatória foi encaminhada ao atleta para que ele seja notificado da decisão lá nos Estados Unidos. O medalhista olímpico ainda pode ser indiciado por danos ao patrimônio pelo dono do posto de gasolina, que ele e outros três nadadores americanos causaram confusão no último dia 14. O Lott será intimado a vir ao Brasil para realizar outro depoimento e dessa vez Bocage na justiça.
Ele volta, Jorge?
Pouco provável volta, que, né? Que ele
não
volte.
Não pode depor lá?
Pode, pode depor.
Eu não sou advogado, não.
Eu acho que não pode por carta rogatória. Agora, a situação, né, desse caso, que foi um caso lamentável na Olimpíada, foi um dos. Da parte que não foi legal da Olimpíada, foi o caso desses nadadores. E ainda bem que não foi nada relativo aos nossos atletas. E agora é impressionante, né? Eu acho que a justiça está agindo corretamente, porque logo no início, quando aconteceu o caso, o nosso comitê já pediu desculpa. Não tinha nem investigado e já pediu desculpa. Depois foi feita a investigação correta.
Eu acho que ele debochou da gente, você não acha?
Debochou. Então está correto. Agora, acho pouco provável, porque não há uma lei que obriga ele vir ao Brasil.
Pois é, nada. Imagina.
Ainda mais hoje com videoconferência.
É, não vem mesmo. Né?
E o doping, Astrid? Novidades?
Ah, muitas novidades. Isso ainda vai render muito. A Federação Internacional de Levantamento de Peso proibiu durante um ano a participação de atletas da modalidade da China. A decisão foi tomada após três campeãs olímpicas de Pequim serem flagradas no exame antidoping. Outros 12 competidores da modalidade de diversos países, como Rússia, Belarus, Azerbaijão, Ucrânia, foram flagrados pelo consumo de substâncias proibidas e correm o mesmo risco. Mas a punição inicial foi apenas para a China, por conta da repetição de atletas dopados do país. Os atletas, os outros, também podem ser banidos para sempre da modalidade.
É, já tivemos na Rio 2016 15 halterofilistas suspensos por doping. É uma modalidade que sempre desperta, chama a atenção, né?
Olha, não tenho absoluta certeza, mas acho que é a modalidade que mais tem casos.
Mas
tem,
uma delas,
com certeza.
É. Que mais, dona Astrid?
Bom, depois de vários escândalos durante a preparação e também durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, o ministro dos Esportes do Quênia, Hassan Vario, anunciou a dissolução do Comitê Olímpico Nacional do país e foi rebatido pelo secretário-geral da entidade, o Francis Paul, que questiona o poder do governo queniano para realizar essa ação. Mas o que aconteceu, Bocage, o que detonou tudo isso foi que várias acusações foram trocados pelos dois lados e que até o fechamento da Vila Olímpica, a vila foi fechada. E os atletas do Quênia foram deixados no Rio, deixados para trás pelo comitê do país que foi, e os atletas ficaram aguardando um voo mais barato para a África.
Isso só foi ontem.
Isso, e foram hospedados numa comunidade, favela, morro, enfim. E os atletas relataram até que passaram por situações perigosas.
Temos mais notícias ainda.
Temos ainda. A tocha olímpica, ou melhor,
Paralimpíada.
Os
Jogos Paralímpicos vêm aí com transmissão com exclusividade na TV Brasil em sinal aberto.
E a tocha paralímpica, que é o símbolo da paz entre as nações, foi acesa ontem no Palácio do Planalto, em Brasília. Ela foi acesa pelo presidente da República em exercício, Michel Temer, que passou em seguida para o campeão paralímpico Johansson do Nascimento, ele representando os atletas. Johansson, por sua vez, passou a chama para a lanterna, que vai preservar o fogo até o início do revezamento, que começa dia 1º. 700 pessoas vão conduzir a tocha, que vão passar pelas 5 regiões do país até chegar aqui no Rio de Janeiro.
Será uma caminhada bem menor, claro.
Bem menor, vai ser Brasília, Olímpica. Belém, Natal, São Paulo, Joinville e Rio de Janeiro.
E temos atletas paralímpicos também que visitaram o Papa.
Pois é, o comitê, os abençoados, né? Nós chamamos de abençoados. Eles foram abençoados pelo Papa e representando aí o time paralímpico brasileiro. Dois atletas estiveram representando os atletas paralímpicos e também representantes do Comitê Paralímpico Brasileiro.
É, o Papa Francisco recebeu esses atletas paralímpicos numa celebração dos Jogos Rio 2016, Jogos Paralímpicos Rio 2016, que começam no próximo dia 7 de setembro. Estiveram lá o Giovanni Ghissoni, que foi ouro em Londres da espada na esgrima e cadeira de rodas, e o Sérgio Frois, do hipismo. E a Confederação Paralímpica foi representada pelo vice-presidente Valdo Brandão e pelo diretor de Relações Institucionais, Luiz Garcia. Para finalizar,
O Comitê Paralímpico Brasileiro comunicou a inclusão de 6 atletas na delegação que representará o país nos Jogos Paralímpicos. Os nomes foram convocados em decorrência da realocação de vagas promovida pelo Comitê Paralímpico Internacional depois da suspensão do Comitê Paralímpico da Rússia e também depois de uma desistência que aconteceu na modalidade de tiro com arco. Mariana D'Andrea, do halterofilismo, Rony Stone Cordeiro, Adriano de Lima, Alain Augusto Santos, natação, Wanderson Chaves, na esgrima, e Patrícia Loyola, ou melhor, Loyoli, no tiro com arco. Sendo assim, a delegação agora tem 285 atletas, sendo 185 homens e 100 mulheres, que é um recorde absoluto.
Ok, Astrid Nick, muito obrigado. Astrid Nick hoje deu uma de capoeira, fugiu da rasteira, jogou para um lado, jogou para o outro e saiu vitoriosa do embate. Valeu, Astrid, obrigado. Bom fim de semana para você. Tem estádio sábado, né?
Sábado, às 3 horas da tarde, recheado aí de atrações e grandes entrevistas.
Muito bem, aí está então Astrid Nick. Obrigado a você, Astrid. Bom fim de semana. Pois não, Jorge.
Eu só fazer um registro rápido aqui, que é justamente a atitude do polonês Piotr Malachowski, né? Que resolveu fazer uma ação super legal. Ele botou a medalha dele de prata, que ele conquistou na Rio 2016, justamente porque isso, a venda, né, para arrecadar dinheiro, por causa de um menino, né, que estava precisando fazer um tratamento de câncer. E ele conseguiu atingir essa meta rapidamente, $86 mil, e esse dinheiro foi doado para esse menino. Então achei super legal, porque a medalha é uma coisa tão importante para o atleta, né? E ele se dispôs a entregar essa medalha, mas ele ganhou outra, né? Porque a de prata virou ouro, né? Porque
é verdade.
Uma atitude dessa.
Nem se compara ao nadador, né? Que saiu daqui com as medalhas dele, ainda falando mal do Rio de Janeiro. 12:48.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Flamengo enfrenta o Chapecoense neste domingo na Arena Condá pelo Brasileirão. As informações dele, que investiga o nosso espião Monteiro, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, meu jovem espião. Há quanto tempo, hein?
Parabéns
pela cobertura aí nos Jogos Olímpicos.
Valeu, muito obrigado, Bocage. Boa tarde ao Jorge, ao Bocage, aos ouvintes ligados neste bate-bola nacional. E o técnico Zé Ricardo já começa a ajeitar o time que vai enfrentar o Chapecoense no próximo domingo, às 4 horas da tarde. O Flamengo já está no CT do Chapecoense fazendo o treinamento. E na zaga vai ser o setor principal das modificações do Flamengo. O técnico Zé Ricardo vai modificar toda a equipe, totalmente a equipe do goleiro até o lateral esquerdo. Alex Muralha, Pará, Hever, Rafael Vaz e Jorge fizeram um trabalho específico hoje, destacando que na última quarta-feira, quando o Flamengo enfrentou o Figueirense, perdeu pelo placar de 4-2, a zaga foi totalmente diferente. Veio com Paulo Vitor, Rodinei, Donati, Juan e Chiquinho. Então o Flamengo já vem preparando mudanças para a partida do próximo domingo. O Flamengo precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Quem falou sobre essa possível recuperação, essa volta às vitórias foi o próprio Juan. Juan, zagueiro do Flamengo, foi titular contra o Chapecoense e contra o Figueirense, provavelmente deve ser reserva contra o Chapecoense. Vamos escutar o Juan falando sobre essa possível recuperação do Flamengo.
Isso já aconteceu algumas vezes, né? Até no Campeonato Brasileiro, quando a gente deixa de fazer o que é o nosso forte, que é correr, transpirar e ajudar o companheiro. A gente sofre muito, né? Como eu falei antes, a gente vem um jogo muito aquém das nossas possibilidades, né? E duelou muito pouco. E a gente tem que já reverter domingo, né? Porque o Campeonato Brasileiro está bem colocado e é super importante também. E depois pensar no jogo de volta.
É importante destacar que o Flamengo jogou com time misto na última quarta-feira e quem não jogou volta a ser relacionado normalmente. Então a gente fica apenas na dúvida no meio campo se Gabriel permanece como titular ou Alan Patrick volta a jogar entre os 11 que começam jogando. E o Guerreiro, que volta de suspensão, deve retornar ao time do Flamengo. O provável time do Flamengo deve ser o seguinte: Alex Muralha no gol, na direita Pará, a dupla de zaga deve ser formada por Hever e Rafael Vaz, na esquerda Jorge, no meio campo Márcio Araújo, Cuéllar e Diego, ele que foi para o sul do país, para Florianópolis, ele não foi relacionado e dessa vez deve voltar ao time do Flamengo. No ataque, Gabriel, Everton e Guerreiro. Esse deve ser o time que enfrenta o Chapecoense na Arena Condá às 4 horas da tarde no próximo domingo. Agora, esquecendo um pouquinho o jogo de domingo, falando sobre o Flamengo, o clube do Flamengo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele sinalizou que a prefeitura liberou a construção da Arena Multiuso na Zona Sul do Rio de Janeiro, projeto que deve ter ajuda da iniciativa privada do McDonald's por 25 milhões de reais, deve ser utilizado principalmente pelo basquete. Vamos escutar o prefeito do Rio, Eduardo Paes, falando sobre essa liberação de um projeto que é importante para o Flamengo.
Bom, dizendo que eu sou vascaíno, e aí é sempre uma brincadeira que eu faço, mas eu acho que o Flamengo precisa ter um estádio, né? Se o Maracanã fosse da prefeitura, eu acho que o Flamengo e o Fluminense deviam ser os clubes que residem no Maracanã. E eu fui procurado pelo presidente do Flamengo, que é onde foi o rugby em Deodoro, fazer ali um estádio. Aquela área do Exército eu não posso garantir que vá ser. Aliás, uma notícia, a Arena da Gávea já está liberada por parte da prefeitura, tá?
Destacando que essa arena multiuso, que vai ser utilizada principalmente para o basquete, vai ter uma capacidade de 3.500 torcedores, é uma novidade para o Flamengo. Esse projeto já vai se estendendo durante cinco anos e parece que dessa vez vai sair do papel. Destacando mais uma vez, o Flamengo no Campeonato Brasileiro vai enfrentar o Chapecoense na Arena Condá às 4 da tarde, tem 37 pontos e ocupa a quarta colocação. Bocage?
Muito bem, Jorge, esse time do Flamengo que foi anunciado agora pelo Rafael, seu companheiro da defesa do lado esquerdo. Rafael e Jorge, né? O lado esquerdo da defesa do Flamengo. Márcio Araújo, Cuéllar no meio campo, ele barrou. Rafael, ele tira então o William Arão, é isso? Márcio Araújo, Cuéllar e Diego no meio.
Não, o time do Flamengo é Alex Muralha, Pará, Hever, Rafael Vaz e Jorge. Ah. Provavelmente vai jogar com Márcio Araújo. Eu falei com o Cuéllar. Vou destacar, William Arão e Diego. O Arão também cumpriu suspensão contra o Grêmio no domingo e agora volta ao time titular, assim como o Guerreiro. O Damião foi o titular naquela situação, o Guerreiro volta de suspensão e o Cuéllar deve ficar no banco de reservas para o William Arão.
Então, Márcio Araújo, William Arão e Diego, aí sim. E o ataque ainda me surpreende. Gabriel, Everton e Guerreiro.
Mas no lugar do Gabriel, desculpa interromper, pode ser o Alan Patrick.
Ah, o Alan Patrick.
Que eu prefiro particularmente.
Pois é.
Eu prefiro particularmente o Alan Patrick. Agora, o Flamengo, olha, essa opção do meio de semana foi terrível. Porque o Arão jogou e o Guerreiro jogaram muito mal. O Arão foi horroroso, o Guerreiro também. A zaga nem se fala.
O Arão pode ter se ressentido da ausência do Márcio Araújo? Porque o Cuéllar não é tão marcador quanto.
Pode, porque o
não, eu não sei, eu não estou defendendo não, mas...
Não, assim, mas pode.
Porque ele jogou muito mal, muito era o único mal. Titular.
O Márcio Araújo é um jogador que é muito contestado, mas ele cumpre bem uma função tática e os treinadores gostam muito, né, da atuação dele. O Flamengo precisa reagir nessa próxima rodada. É difícil, porque o jogo é lá na Arena Condá, em Chapecó. Agora, o Flamengo vem todo modificado. Você não pode descaracterizar uma equipe assim, desse tamanho como foi feito com o Flamengo. Corre o risco de acontecer exatamente isso, 4-2, e aí fica uma pressão. é outra competição, tudo bem. Porque agora o Flamengo vai ter que ganhar no Rio, nesse jogo da volta, pelo menos por 2-0, não é isso?
É, 2 gols de diferença ou 3.
Dependendo da situação. O que é uma coisa, a meu ver, difícil. Não é que seja impossível, mas é difícil. E cria um ambiente pesado. Acho que a decisão foi mal tomada. Agora, os titulares que voltaram aí, pelo menos o Arão e o Guerreiro, jogaram muito mal. A zaga melhorou. O Rafael Vaz, quem diria, Rafael Vaz é o titular da zaga do Flamengo. É o Donati que é o sentado da última vez. Mas eu acho que o Flamengo tem time para ganhar da Chapecoense. Se não ganhar, começa a ficar a pressão, aumenta e fica ruim.
Bom, 12:55, vamos falar de futebol internacional nessa reta final do primeiro bloco? Com ele, que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício, e parabéns a você também pela cobertura nos Jogos Olímpicos.
Valeu.
Boa tarde.
Boa tarde, valeu, Bocardi. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos da mesa também. Saímos, né? Temos o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões da Europa, da Champions League, com alguns grupos da morte, talvez, alguns grupos com confrontos interessantes, vamos dizer assim.
Da morte para quem não é...
Para quem não é o
favorito.
O favorito, principalmente. Grupo A, que temos dois clubes bastante tradicionais, o PSG, Paris Saint-Germain, o Arsenal da Inglaterra, o Basel e o Ludogorets, que é o clube da Bulgária. Grupo B, esse grupo é interessante, Benfica, Nápoles, Dinamo de Kiev e Besiktas, um grupo bastante equilibrado, né, vamos dizer assim. O grupo C, que é o que está chamando mais atenção, Barcelona, Manchester City, o Borussia Mönchengladbach e o Celtic. E aí a gente tem o confronto do Guardiola, agora no Manchester City, e provavelmente com o Gabriel Jesus também, com o Barcelona, né, o ex-clube do Guardiola e o Messi, e também o querido Neymar. Grupo D, também é um grupo complicado, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, PSV e o Rostov da Rússia. Grupo E, CSKA, Bayer Leverkusen, Tottenham e o Monaco. Grupo F, Real Madrid.
Qual é o último time?
Monaco. É Monaco, né? Só que na França é Monaco.
Porque ele cobra a gente as pronúncias.
Monaco, eu falei direitinho, Monaco. Grupo F, Real Madrid, Borussia Dortmund, Sporting Lisboa e o Legia da Polônia. E o grupo G, Leicester, Porto, Bruges e o Copenhague, da Dinamarca. Grupo H, Juventus, Sevilha, Lyon e Dinamo de Zagreb, também um grupo bastante equilibrado. Como regras, clubes do mesmo país foram proibidos de ficarem no mesmo grupo, e o mesmo vale para as oitavas de final, quando teremos novo sorteio. Por uma decisão do comitê executivo, russos e ucranianos não podem se enfrentar na primeira fase, é o caso de CSKA e Rostov, com o Dinamo de Kiev, devido aos conflitos entre os dois países. O Cristiano Ronaldo, nessa mesma cerimônia, foi eleito o melhor da UEFA e da Euro e da Champions League, da última Champions League, superou o Bale e o Griezmann. Vamos ouvir aí então o Cristiano Ronaldo falando sobre esse prêmio que ele ganhou de melhor da Europa, o português.
É um orgulho. Depois da época que fizemos, tanto no Real Madrid como na seleção de Portugal, acho que foi um ano inesquecível. A nível coletivo e a nível individual, por isso estou muito feliz. Obviamente que é mais um troféu, mas é como se fosse o primeiro, sinto-me muito feliz, é um orgulho enorme ser o melhor jogador desta competição, da Europa, e agradecer aos meus companheiros do Real Madrid, aos meus companheiros da seleção, porque obviamente sem eles estes troféus individuais não eram possíveis ganhar.
Tá, então, o Cristiano Ronaldo, Messi levou o prêmio de gol mais bonito da temporada na partida contra o Roma nas oitavas da Champions League, e como notícia internacional, o Gabigol realmente deve assinar com o Inter de Milão nesse domingo, deve sair realmente do Santos, viu, Bocardi?
Já está lá, inclusive, para fazer essa assinatura. Valeu, então, Maurício Costa, daqui a pouco você volta na segunda parte do Bate-Bola Nacional.
Nacional!
De segunda a sexta, a partir das 8:30 da noite, e aos sábados, a partir das 7 da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa. Apoio Loterias Caixa. Você aposta, o Brasil todo ganha.
Você aposta nas Loterias Caixa?
E sabia que toda vez que você vai lá e faz sua aposta, também está apostando no futuro dos brasileiros? É isso mesmo. Parte do valor de todas as apostas volta em benefícios para a população. Só em 2015 foram repassados mais de 7 bilhões de reais. Isso quer dizer mais apoio à cultura, ao esporte, à educação e a outros programas sociais. É bom saber que tudo isso tem um pouco de você, né? Pode apostar. Loterias Caixa e Governo Federal.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Sérgio Tubocage.
Uma hora em ponto, 13 horas, é a segunda parte do seu Bate-Bola Nacional. Estamos ao vivo na Rádio Nacional do Rio, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões. Hoje é dia 26 de agosto, sexta-feira, aniversário do Palmeiras. Aqui no estúdio estão o Jorge Ramos, o Márcio Guedes, o Rodrigo Ricardo, a Astrid Link, Maurício Costa e Rafael Monteiro. Produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio com Rafael Espíndola e central técnica com Ed Guimarães. São eles que colocam a emissora no ar, na gerência de esportes, a Verônica Dalcanal. E eu lembro a vocês a nossa pesquisa de hoje e eu vou querer repercutir agora com os participantes do programa. A revista 442 elegeu os 50 maiores clássicos do futebol mundial, valendo rivalidade, a história dos clubes, a história do jogo em si. E em primeiro lugar ficou o clássico argentino Boca Juniors e River Plate. Dos quatro clássicos brasileiros listados, o Grenal é o mais bem colocado em oitavo lugar. E eu quero saber se você concorda. Mande pra gente a sua mensagem de texto ou de áudio no WhatsApp, que é o 21 999035329. E então a classificação ficou a seguinte para vocês prestarem atenção. Em primeiro lugar, Boca e River, um clássico que ressalta pobres e ricos. Em segundo lugar, Barcelona e Real Madrid da Espanha, o catalão contra o espanhol. Em terceiro lugar, Rangers e Celtic da Escócia, cristãos e protestantes. Peñarol e Nacional do Uruguai, a mesma situação, né? Pobres e ricos, assim como Lazio e Roma na Itália, socialistas e nacionalistas. Enfim, todos os clássicos têm história. Fenerbahçe, Galatasaray da Turquia, o europeu e o asiático, né? São divididos na cidade. Liverpool e Manchester United da Inglaterra. Grêmio e Internacional aparecem em oitavo lugar. O outro clássico brasileiro está em 18º lugar, Flamengo e Fluminense. Em 23º, Corinthians e Palmeiras. E em 42º, Bahia e Vitória, sendo este o único clássico do Nordeste, né, dos muitos clássicos do Norte e Nordeste que temos no futebol brasileiro, lembrado nessa pesquisa. Jorge, eu começo por você. Essa classificação é justa? É, assim, você concorda com ela?
O critério de foi qual? Só de rivalidade?
A rivalidade e a história dos times e a história do confronto.
Olha, sem dúvida nenhuma, Boca e River é um grande clássico, uma grande rivalidade. Agora, talvez aqui no Rio, o Fla-Flu tenha mais peso do que o Grenal, acho até pela quantidade de pessoas. E aí tem um pouco a ver também com ricos e pobres, não é? De uma certa
também,
forma.
Elite, né?
Elite com povão. O Flamengo e Vasco também, outro grande clássico. Olha, eu dizendo você de coração, eu não faria essa ordenação, não. Eu colocaria outros clássicos nas primeiras colocações. Eu destacaria, por exemplo, né, o Fla-Flu como um dos grandes clássicos mundiais, o próprio Flamengo e Vasco, né? Acho que o Inter e o Grêmio, ele tem essa rivalidade também muito grande, mas eu não colocaria no primeiro clássico
dos
brasileiros. Agora é difícil fazer, né, essa classificação. Isso aí que o Maurício vai dar outra resposta, o Márcio vai dar outra, cada um vai dar uma. A minha é essa, eu colocaria talvez o Fla-Flu como o grande clássico brasileiro.
Diga aí, Maurício.
É o tipo de matéria que sempre vai dar discussão, né? Faz isso pra dar discussão. Mas eu sou totalmente contra esse tipo de matéria. Pra mim, paixão clubística não é dimensionada. É, o maior clássico vai sempre ser do seu time, que envolve o seu time de coração com o seu maior rival. É, então, eu não consigo eleger um maior que o outro. Se eu for lá na Argentina, eles vão achar que o Boca River é o maior clássico. Se você for pra Turquia, eles vão achar que a Galatasaray e Fenerbahçe, que é uma coisa impressionante também. Eu acho que paixão e rivalidade não é algo que pode ser dimensionado e comparado a outros. É, eu acho que não cabe muito, não cabe muito.
Tem também o grego, Olympiacos e Panathinaikos.
Eu discordo completamente.
Não aparece.
Parece que eles colocaram alguns assim, vamos contemplar o pessoal da América do Sul aqui, da Europa aqui, do Egito aqui, e aí tá bom, vamos fazer isso aí que todo mundo fica feliz.
Inclusive o clássico alemão, o Borussia Dortmund e o Schalke 04, você vê que não aparece o Bayern, que é o grande time de lá, né? É. Exatamente pela história do confronto envolvendo guerra, o Borussia... o Schalke foi apoiado por Hitler, o Borussia foi contra, então teve essa história também envolvendo a guerra no passado.
Isso também, o maior clássico pra mim vai sempre ser o do seu time quando o seu maior
rival. Também tem muito a ver com a época, né?
Com a época, claro. Exatamente, eles levaram em consideração a história. Chegando aqui no estúdio, Márcio Guedes.
Márcio Guedes.
O que você tem a dizer dessa pesquisa, Márcio?
Boa tarde a todos, meus amigos. Sempre um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que meus amigos aqui estão meio sérios demais. Isso é uma brincadeira, entendeu? E tem a ver, assim, a mensurar paixões. Foi um tratado filosófico do amigo Maurício. Olha, eu vou fazer completamente diferente. Acho que tem que mensurar mesmo. Para mim, o maior clássico é Boca e River. Depois, em segundo lugar, eu coloco Barcelona e Real Madrid.
Como diz a ordem da revista.
Depois eu coloco Fla-Flu, que sem dúvida, eu sou botafoguense, todo mundo sabe disso, mas eu acho que Fla-Flu é uma coisa sagrada, é mítica, sensacional. Acho que Barcelona também e Real Madrid é um grande clássico. Os que estão aqui e tal, talvez o Corinthians e Palmeiras, estamos aqui em São Paulo, agora realmente...
Mas muito se fala que Corinthians e Santos é o grande clássico.
Não, pra mim,
né?
Corinthians
por conta de Pelé.
Corinthians e Palmeiras, inclusive, porque Santos tem maior torcida, né? Agora, o Jorge falou do Fla-Flu, é porque nós estamos no Rio de Janeiro, para nós aqui, para o nosso imaginário, nossa realidade, realmente o Fla-Flu é a da casa, não há como sempre negar. Agora, você vê um Boca e River, os dois bem disputando o título na Bomboneira, não tem nada tão...
Por que ela é Bomboneira?
Elétrico. Porque a Bomboneira é um estádio, para mim,
por que diferenciar não no... todos os outros. Por que não no Monumental?
Não, porque eu acho a Bomboneira uma coisa diferenciada, eu acho. Não, eu acho o alçapão de alto nível. Como o antigo Maracanã, sem querer ser saudosista, mas já sendo, para mim também é incomparável. Esse novo é lindo, confortável, mas é uma arena igual a qualquer outra.
Eu acho uma questão muito pessoal. Eu, por exemplo, acho a Bomboneira um estádio comum. Então, eu já fui lá várias vezes e acho que estádio comum.
Estamos mensurando paixões e estádio, tá vendo?
É, eu tô falando, não tem como mensurar.
Não tem como mensurar, você está mensurando.
Cada um tem sua opinião.
Mensuremos.
A gente está falando com a Rádio Nacional da Amazônia, então imagina os nossos ouvintes, por que não Remo e Paysandu?
Repar.
Nessa lista.
Vocês estão enveredando pelo perigoso terreno da Galhofa agora.
Não, sério.
Não tem como mensurar.
Lá, aqui na Zona Sul, na praia, tem um Lá Vai Bola contra o Maravilha também. Lá, mas é isso. Provocando paixões.
Mas é isso.
Futebol de praia, claro.
O maior clássico é aquele que envolve o seu time, a sua opinião. Por isso que eu acho que paixão não é mensurável.
O Pernambuco tem três grandes. Os clássicos lá são incríveis também. Botafogo da Paraíba 13, por exemplo. Ceará e Fortaleza. Vitória e Bahia.
Acho que você está repetindo o que eu falei, viu, Márcio, no fim das contas.
Cada um tem a sua importância, mas aqui, em termos de grandeza, eu acho que outro patamar.
Não é um clássico regional, e sim nacional e mundial.
Nós discordamos concordando.
É verdade.
O querido Rodrigo Ricardo, boa tarde, Rodrigo, sua primeira participação aqui no Bate-Bola Nacional. Você que morou no Nordeste, não é?
Boa tarde, Bocage, boa tarde
Bahia
a todos.
Bahia e Vitória é o maior clássico do Nordeste? Merece estar nessa lista?
Eu acho que Santa e Sport também estaria aí pau a pau, assim, à altura. Na verdade, morei também no Sul, no Oeste do Paraná. Pô,
você morou em muitos lugares.
E me impressionava...
grande viajante.
Não, me impressionava realmente o Grenal, mesmo morando no Paraná. Como a divisão das pessoas. Agora, como carioca, né, que vive o dia a dia da cidade, Flamengo e Vasco, para mim, ainda é o maior rival. Mas como o Maurício falou, tem a ver com as experiências pessoais. Eu também estava em Belém, vi um repá, também fiquei impressionado. Uma paixão que, infelizmente, né, a gente sabe que...
Mas você, como carioca, tem da força Fla-Flu, hein?
Não, mas o Flamengo e Vasco, pelas questões pessoais. Mas o repá é impressionante também, porque às vezes a cidade realmente se mobiliza, e até às vezes a paixão, o jogo, que é só uma brincadeira, extrapole e até descamba em violência. Vi muitas brigas em Belém do Pará, num repá, infelizmente.
Para finalizar aqui, nosso espião Rafael Monteiro está aí assistindo a tudo, prestando muita atenção. Você que já espionou todos os jogos aí, ouviu todo mundo. Qual a sua opinião?
Cadê a música, Rafael? Espião?
Não vou entrar em polêmica, não. Vou aqui citar os clássicos que eu mais gosto de assistir. Eu acho que eu fico mais ou menos... o Fla-Flu, pra mim, como eu sou do Rio de Janeiro, o Boca e River, na sequência, e o Barcelona. Acho que eu fico nessa... E também eu tenho o Inter e o Grêmio também, que eu acho que a rivalidade é muito forte lá no sul do país.
Existe a Rádio Grenal, né?
Justamente.
Rádio Grenal. Benfica e Sport, Luiz Ferreira, seria o seu clássico favorito?
Não, Angola. Boa tarde, gente. Não, pior que não é, Bocage. Aliás, eu tenho que discordar de todo mundo da mesa. Eba. Porque essa lista, pelo que eu tava vendo, pesquisando aqui agora, ela foi feita observando-se o momento. Durante muito tempo, Celtic e Glasgow Rangers foi considerado o clássico mais disputado do mundo. Só que o Rangers teve um problema, faliu, teve que voltar para a quarta divisão. Só agora que ele voltou para a primeira divisão.
Claro que tem momento, é verdade.
Tá se observando muito o momento. A Lazio era o time do Benito Mussolini, ditador fascista na Itália. Então teve essas questões. Os clássicos que eu mais gosto, obviamente, o Fla-Flu. Eu sou um grande admirador de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Eu acho sensacional ver o Mineirão lotado no clássico. Benfica e Sport Lisboa, justamente pela formação. E Porto
também, né?
E também Benfica e Porto também. E também gosto muito do clássico de Milão, Inter e Milan.
Que também não foi lembrado aqui ontem, inclusive eu perguntei ao nosso Cláudio Carsug sobre isso, sobre esse clássico italiano. Manda aí a sua resposta pra gente no WhatsApp 999035329, 1h11. Vamos lá, falar de Série B, Vasco e Tupi nesse sábado em Juiz de Fora. Nacional vai estar presente lá no estádio Mário Helênio. Maurício Costa, as informações do Vascão.
O Vasco deve ter uma mudança, né? Pelo menos uma mudança em relação ao time que perdeu para o Santos 3-1 na Copa do Brasil. O Jorginho tentou voltar com o William mais uma vez, viu que não deu certo, mais uma vez o William, e ele deve sair. Aí a grande dúvida do Jorginho é saber se ele bota o Pikachu e deixa o time mais adiantado, ou o Evandro, ou então o Júlio dos Santos, que era o antigo titular, foi o titular da campanha invicta do bicampeonato carioca. No meio de
campo. Pikachu tem sido muito caçado em campo?
Não. Porque no ele não Pokémon tem jogado Go. Muito, ele tem se escondido muito na Pokébola e não tá sendo
o
tão caçado.
O nosso Maurício caça Pokémon, sabia?
Não caça.
Não?
Não caça. Não gosto, não acho legal. Não tenho nada contra quem faz, mas não tenho nada contra não, mas não é do meu, não gosto. Não vou perder tempo muito com isso, não. O Vasco deve jogar com o Marte Silva, Madison, Luan, Rodrigo e Júlio César, Diguinho, e aí fica a dúvida de quem será o campeiro do Diguinho, Andrezinho, Nenê, Jorge Henrique, e o Ederson. O jogo contra o Tupi é um jogo que o Vasco não vence há três... Não contra o Tupi, mas o Vasco não vence há três partidas. Empate com o Ceará, empate com o Sampaio Correia e derrota para o Santos. E o Éder Luiz fala sobre essa virada de chave. O Vasco tem que esquecer o Santos e pensar no Tupi. Vamos ouvir o Éder Luiz.
É duro que você acaba de jogar, né? Você ainda... Para você mudar a chave, né? Porque você sabe que é um campeonato importante, né? Então, assim, não é fácil, né? Você já fica pensando no segundo jogo... Mas existe um Campeonato Brasileiro de Série B pela frente, que é o Tupi, né? A gente vai fazer de tudo para a gente conseguir vencer esse jogo, né? Para a gente manter a nossa performance, né? Que eu acredito que a gente tem totais condições, né? A gente sabe que o Tupi vai querer vencer para querer permanecer na segunda divisão. Já tive jogos ali quando estava no Atlético, Atlético Tupi, né? E sempre fiz bons jogos, né? Tive a oportunidade de praticamente vencer todos. Né? É campo grande, cara. É campo bom. Eu acredito que a equipe tentou fazer um grande jogo.
O Éder Luiz jogou no Galo e jogou contra o Galo também, né? Porque o Tupi é Galo também, né? São dois de Galos.
Só que o Tupi é o Carijó, né?
Exatamente. O Vasco teve uma situação inédita no jogo contra o Santos. Pela primeira vez, o Nenê foi substituído em uma derrota do Vasco da Gama. O Nenê que não saiu nada feliz. Falou sobre aniversário do Palmeiras e também da Glorinha. Hoje, o maior título da história do Vasco completa a maioridade, 18 anos da Libertadores da América. O Vasco venceu, na ocasião, o Barcelona de Guayaquil por 2-1. Só que muita gente fala que o Vasco enfrentou o Barcelona na final, foi fácil. Só que o Vasco tinha enfrentado os três últimos campeões da Libertadores.
Azar de quem não chegou na final.
Enfrentou o River Plate, o Cruzeiro, o Grêmio e o River Plate, que tinham sido os três últimos campeões da Libertadores. e venceu o Barcelona de Guayaquil duas vezes e foi campeão da América, a Libertadores, em 98. Portanto, parabéns a você que vivenciou aquilo. A você que não vivenciou, amigo, acho que vai demorar a acontecer, né, de novo.
É, essa questão de ganhar na final um adversário fraco, azar dos outros fortes que não chegaram. Né? O Vasco não tem nada a ver com isso.
O Vasco passa um momento
de baixa.
Eu estou até falando com o Maurício aqui, até perguntei, Maurício, o que, que você acha que está acontecendo?
Eu tenho uma opinião, assim, eu vivencio o Vasco, né, minha vida inteira. É, o Vasco, para mim, hoje, ele joga no nível que ele tem que jogar na Série
limite.
B. Não no limite. O limite do Vasco...
Mas ele caiu.
O limite do Vasco é o limite do fim do ano passado. O Vasco enfrentou o Santos um nível abaixo do que ele pode. Ele enfrentou o Santos no nível que ele tá jogando na Série B, porque o Vasco não é exigido na Série B. Esse time do Vasco, ele pode subir um nível acima, que é o nível que ele estava jogando no final do Campeonato Brasileiro, mas não tá conseguindo jogar nesse nível.
Olha,
que jogou contra o Santa Cruz. Jogou contra o Santa Cruz, quando ele foi exigido.
Essa questão da exigência, ela existe, você tem razão. Mas mesmo assim, eu ainda acho que o Nenê, até que foi mesmo substituído, caiu muito de produção. O Andrezinho também. Alguns jogadores que são considerados assim, os principais jogadores do Vasco, estão no momento, até por causa dessa coisa da exigência
da
Série B.
Acho que ficou na zona de conforto da Série B.
Talvez. Eu acho exatamente isso. Eu acho que o Vasco chegou à conclusão de que já está na Série A. Zona de alto conforto. O time se acomodou.
Se acomodou.
E pra você rearticular, isso é um pouco difícil, isso, viu?
Verdade.
O time joga mal, ganha, empata, vai levando. Aí pega um Santos na Copa do Brasil na Vila, fica complicado. Aí todo mundo fez o gol no final, acho muito difícil o Vasco recuperar.
Eu acho difícil.
E aí, vai ter que se abrir pra se recuperar. Vai jogar aberto contra o Santos, que tem um ataque espetacular, muito superior.
O Santos poderia ter feito 6 no
Vasco. E aí, Jorge, o Vasco pontuou no início da temporada que a Série A seria a Copa do Brasil. Uma eliminação pode afetar a campanha da Série B?
Pode afetar um pouco. Não acredito que o Vasco vá... Porque a diferença do Vasco estar na ponta para o quinto colocado é uma diferença de 7 pontos, se não me engano, que é uma diferença grande.
7 pontos, com um jogo a menos.
Com um jogo a menos. Pode dar alguma situação assim de momentânea, mas não acredito que o Vasco corra risco de ficar na Série B.
O Bocage fez a pergunta, talvez, porque a Copa do Brasil permite que as equipes de menor expressão, no mata-mata, acabem chegando lá. Mas para isso o Vasco teria que jogar muito mais do que está jogando. Eu acho muito pouco provável, exatamente porque pegou o Santos agora na oitava final.
O Santos foi...
Que para mim é um dos dois melhores times do Brasil, junto com o Atlético Mineiro.
O Santos meteu 3 no Atlético Mineiro.
É verdade.
Você tem uma noção.
O Santos tem Gabigol, tem
o Maurício falou
Lucas Lima,
o
Thiago Maia.
A volta é só em setembro,
21 de setembro.
O Maurício falou alguma coisa. O Santos poderia ter feito mais gol do Vasco.
O Santos tirou
o pé. Aí relaxou e o Vasco fez um gol.
Muito bem, então, vamos aguardar esse jogo da volta. 1:17. A Nacional também marca a presença no Estádio Nacional de Brasília, Fluminense e Palmeiras. As informações do Tricolor, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde mais uma vez, Bocage. Vamos ter, como disse o Jorge no início do campeonato, o confronto do melhor ataque, o Palmeiras, com 38 gols, contra a melhor defesa, o Fluminense, que foi vazado apenas 18 vezes neste campeonato. E o Levi, para este jogo contra o Palmeiras, vai contar com o retorno tanto do Marco Júnior quanto do Cícero. Eles voltam da suspensão pelo terceiro cartão amarelo e devem jogar. Eles que são os artilheiros do Tricolor, né? O Cícero com 5 gols e o Marco Júnior com 4. Na zaga, que é o ponto forte do Tricolor, Henrique disse como é jogar contra o antigo clube, o Palmeiras.
Então, já tive essa experiência antes, né, no primeiro jogo, mas foi um clube que, né, que tive muitas alegrias lá também, né, vários momentos ali, então deixei muitos amigos ali, mas acho que a vida segue, estou no Fluminense, feliz, contente, e a gente espera conquistar as coisas aqui como a gente vem fazendo aos poucos, né, devagar, mas acho que o pensamento está aqui no Fluminense, esperando que a gente possa conquistar aí nossas coisas aqui.
Tá aí o zagueiro Henrique, que teve duas passagens pelo Verdão. A primeira de 5 meses, assim que apareceu pelo futebol, ele que jogava no Londrina, foi para o Palmeiras e depois ficou mais 2 anos no Palmeiras. Quando ele retornou da Europa, jogou no Barcelona, ele voltou para o Palmeiras, mas agora ele defende o Tricolor. E ele falou também sobre a principal, né, arma do Palmeiras, do craque Gabriel Jesus. Como tem que fazer para marcar esse jogador ou não?
Então, acho que é um jogador de qualidade, né, diferenciado. Como disse, no Brasileiro tem jogadores, né, também que fazem a diferença dentro do clube, dentro do seu time. Ele é um do Palmeiras que faz a diferença. Não só ele, como tem, né, falando do melhor ataque do brasileiro. Mas acho que, como eu falei, a gente tem que entrar ligado, né, como a gente vem fazendo nesses jogos, para que a gente possa, né, fazer um grande jogo e principalmente sair com a vitória. Eu acho que todo mundo está se dedicando, se doando dentro de campo, e isso nos ajuda bastante, né, lá atrás. Acho que todo mundo está ajudando a gente, a defesa. Acho que não é a gente só que está ali atrás e está menos vazado, mas acho que todo mundo lá da frente está nos ajudando e fazendo com que a gente, a cada jogo, se fortaleça mais e conquiste os pontos.
Aí o zagueirão Henrique dizendo que todo mundo tem que ter atenção ao craque Gabriel Jesus. O Fluminense, que deve ser escalado com Diego Cavalieri no gol, Wellington Silva, Gu, Henrique, William Matheus, Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa, Marco Júnior, Wellington, Henrique Dourado e o Edson e Danilinho, que jogaram na última partida, voltam para o banco.
E o Palmeiras?
Perdão, aniversariante, Bocage. Completando 102 anos. E as comemorações começaram ontem. Teve um jantar com a presença de vários craques do passado. Tava lá o Evaí, o Luizão. E o Paulo Nobre, o presidente do Palmeiras, né, falou sobre uma polêmica do título que seria o primeiro Mundial Interclubes, a Copa Rio de 1951.
O palmeirense se sente campeão mundial há 65 anos. Agora, não adianta você ficar, sair exaltando um título que dentro do cenário do futebol não tinha tido ainda a chancela do órgão máximo. Uma vez que a FIFA homologou o título de 51 como o primeiro campeonato mundial interclubes, eu acho que extramuros agora não tem o que se discutir. Agora, pro palmeirense, não houve muita mudança. Nós sempre nos sentimos campeões mundiais.
Aí o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, dizendo que o palmeirense sempre se sentiu campeão. É verdade, Márcio?
Isso é um golpe de João sem braço.
Eu me sinto ele Botafogo, é campeão brasileiro.
O Botafogo, tá? Ser tricampeão do mundo, porque com a seleção brasileira, com a camisa verde e amarela, tinha metade do Botafogo.
É. Ah, então eu acho também, porque quem levantou a taça foi o Bellini.
Então, eu não olho mais, não. Isso é
isso. Mas...
na época, pela quantidade de jogadores.
Agora, mas o fato é que realmente a FIFA já reconheceu esse título. Foi um campeonato disputado em 1951, em que o Palmeiras venceu a Juventus de Turim na decisão. Também participaram do torneio Vasco da Gama, o Nacional de Montevidéu, o Áustria Viena, o Nice da França, o Sporting de Portugal e o Estrela Vermelha da Iugoslávia. Paulo Nobre também falou sobre o time atual, se esse, o Palmeiras líder, se esse time vai conquistar ou não o Campeonato Brasileiro.
Eu sou um otimista sempre, sempre acredito, sempre eu acho que o Palmeiras em campo tem que buscar os 3 pontos. Então, quer dizer, uma vez que você está vivendo um momento junto com outros clubes na ponta do campeonato, eu acho que é manter o foco, muito respeito a todos os adversários, sem exceção, para tentar chegar no final do ano e atingir mais um título brasileiro para aumentar essa hegemonia do Palmeiras em relação à concorrência.
Daí o Paulo Nobre, lembrando que o Palmeiras já vive um clima eleitoral, Paulo Nobre não vai poder novamente se candidatar, já é o segundo mandato dele, vamos ter eleição no Palmeiras dentro de 2 meses, que vai definir, inclusive, se o Cuca fica ou não. Dentro de campo, o Palmeiras vai ter a volta do Gabriel Jesus, do atacante Eric, e vem com vontade de faturar mais 3 pontos e seguir na liderança lá no Mané Garrincha, Bocage.
Márcio, o Jorge já falou desse jogo Fluminense-Palmeiras. Qual a sua expectativa para ele?
Eu acho que o Fluminense tem boa chance, de repente, de derrubar o líder. É jogo em Brasília, não é isso?
Mané Garrincha.
O Fluminense vai ter um bom apoio lá e acho que está em ascensão. Creio que vai ser um jogão. Agora, o Palmeiras é o líder, é o time talvez mais regular de todos aí. E vai ser um jogão, acho que é um belo jogo de futebol. É esse, e destaco também o Grêmio e o Atlético Mineiro como outro grande jogo da rodada.
Foi o meu comentário inicial, você tem toda a razão, concordo plenamente.
Sabe falar do Paulo Nobre, que falou a hegemonia, porque hoje o Palmeiras é octacampeão brasileiro, depois daquela distribuição de títulos, né? Toma um pra você também. Teve time que comemorou campeão e depois comemorou o tricampeonato direto, né? Então, e hoje é tetra, então teve isso até também, porque, naquela distribuição de títulos.
Por exemplo, o Botafogo, que ganhou uma Copa do Brasil, né? Final com Fortaleza. Foi uma Copa inexpressiva, aquilo, nem considero aquilo uma coisa importante. Muito mais importante na época, final dos anos 50, começo dos anos 60, era o Rio-São Paulo. Porque todos os grandes jogadores dos outros estados vinham para os clubes do Rio-São Paulo. E era muito disputado, na época, uma mídia muito grande. Ninguém considera Rio de São Paulo como título nacional. É. E na época era um título nacional. Não,
olha, era tão importante. Tem uma história que o Zico conta, que até um pouquinho depois, né? O Zico vem um pouquinho depois, mas é, vale para a época, que ele estava numa barreira, ia cobrar uma falta, e o jogador que estava na barreira ficou olhando para o gol. Aí chamaram a atenção dele. Ele fica olhando para o gol, você vira para o batedor. Falou, não, vou perder o gol do Zico. Então, na realidade, era isso que acontecia. É. Jogadores vinham para cá, quando jogavam aqui, ficavam, entravam no Maracanã.
Exatamente.
Tiravam fotografia com todo mundo. Era isso que acontecia.
Nessa época você tinha o Inter fraco, Grêmio fraco, Galo fraco, Cruzeiro fraco. Tudo, os melhores jogadores do Brasil estavam nos clubes dos 10 clubes do Rio e São Paulo. Esse era o Campeonato Brasileiro na época. Agora, não é considerado por quê? Porque não, porque é Rio e São Paulo. Relativo isso aí.
Bom, a questão do Palmeiras e da FIFA. A FIFA, numa mensagem no dia 22 de julho, agora, recentemente, deu os parabéns ao Palmeiras pelo título da Copa Rio em 51 e reconheceu o Palmeiras como campeão do primeiro torneio global do esporte. E depois corrigiu dizendo que o Palmeiras é o primeiro campeão intercontinental de clubes do mundo. Ela não reconhece como campeão mundial, como os torneios...
É que nem acontece com o Vasco naquele primeiro torneio da Libertadores, isso. Que a Conmebol reconhece o Vasco como o primeiro campeão sul-americano invicto, mas que foi o protótipo da Libertadores, mas nem por isso o Vasco é bicampeão da Libertadores. Ele é campeão sul-americano invicto do Mercosul e da Libertadores.
Esse reconhecimento do Palmeiras é o mesmo que a FIFA tem para o Flamengo, campeão intercontinental.
Não vamos mensurar essas coisas, isso. Entendeu?
Vamos lá acelerar então, 1h26 em ponto. Rafael Monteiro, as novidades do Fogão que pega o Atlético Paranaense só na segunda-feira em Curitiba.
Às 8 horas da noite na Arena da Baixada. E o Botafogo tem uma boa notícia, treinou agora há pouco em Várzea das Moças, em Niterói. O Ayrton, que ficou 2 dias afastado por incômodo muscular, retornou ao time titular. Fernandes foi mantido no meio campo e Bruno Silva treinou entre os reservas. O técnico do Botafogo, Jair Ventura, manteve a mesma formação que enfrentou no último final de semana. O Sport Recife venceu pelo placar de 3-0. Quem falou sobre a fase do Botafogo, a primeira vez que conseguiu 2 vitórias consecutivas contra o Sport e também contra o São Paulo, foi o Neilton. Ele disse que isso dá uma tranquilidade a mais para o elenco alvinegro.
É, dá tranquilidade para a gente trabalhar, né? A gente está trabalhando até mais leve, mas com responsabilidade, mas o clima aqui está até melhor. Então, isso é importante. Sequência de vitórias para que a gente possa ajudar o Botafogo a sair dessa situação e brigar por coisas melhores, porque o nosso grupo, o nosso dia a dia, isso aqui a gente merece muito.
E também disse que o primeiro turno complicado, conturbado do Botafogo, serviu de lição.
Nós pegamos aprendizados, né, do primeiro turno, que a gente perdeu muito ponto dentro de casa, pontos fora também que a gente podia ter ganho ou empatado. Então, a gente pegou esses aprendizados e começamos do zero o segundo turno. A partir do jogo contra o São Paulo, a gente começou do zero e procurar sair com as vitórias e sair com os pontos também, né? Que é muito importante para não perder ponto bobo, que nem a gente perdeu no primeiro turno. Então esse segundo, com certeza, vai ser bem melhor para nós.
O Botafogo deve começar jogando com Sidão no gol. Na direita, Luiz Ricardo, a dupla de zaga Renan Fonseca e Emerson. Na esquerda, Diogo Barbosa. No meio campo, Ayrton, Lindoso e Fernandes. Camilo, Sassá e Neilton no ataque. O Botafogo é o 13º colocado com 26 pontos, com 1 jogo a menos. O Atlético Paranaense é o 9º com 30 pontos. Bocage?
30 segundos, Márcio Guedes.
Vai ser importante o Botafogo, se conseguir uma terceira vitória seguida, vai se afastar de vez daquele grupo lá de baixo, porque a situação está meio problemática ainda, mas houve uma reação, houve uma melhora, sem dúvida alguma.
Jorge Ramos.
Eu acho que é um momento bom para o Botafogo emplacar a terceira vitória. O Atlético Paranaense vem em queda, vem de vários jogos onde não consegue ganhar 5 ou 6 jogos.
Perdeu em casa agora na Copa do Brasil.
Perdeu em casa, então é um momento ali de se firmar. É um jogo difícil porque é fora, né, de casa para o Botafogo.
Muito bem, 1h29. Vamos chegando ao final de mais uma edição do Bate-Bola Nacional, neste dia 26 de agosto, sexta-feira, aniversário do Palmeiras. Agradeço mais uma vez ao Jorge Ramos e ao Márcio Guedes. Agradeço aos companheiros Rodrigo Ricardo, Astrid Nick, Maurício Costa, Rafael Monteiro e Luiz Ferreira. Valeu, Rafa Espíndola e Ed Guimarães, por colocarem as nossas emissoras no ar. E eu agradeço a você das Rádios Nacional do Rio, de Brasília, do Alto Solimões e da Amazônia pela companhia. Um bom fim de semana para todos. Segunda-feira a gente volta, 12h30, horário de Brasília, com mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Até lá!
Sérgio do Bocage.
Nacional.